Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, a Guarda Nacional Republicana inicia esta quarta-feira a Operação Natália Novo 2024-2025. Até dia 2 de janeiro de 2025, esta operação, segundo anunciou a GNR, tem como objetivo reforçar o sentimento de segurança dos cidadãos através de ações de prevenção e de patrulhamento nos locais de maior afluência de pessoas, com foco na Operação Comércio Seguro. A GNR salienta ainda que, paralelamente, serão realizadas ações de fiscalização e de segurança rodoviária nos períodos de esforço do Natal e Ano Novo, nas vias com maior fluxo de trânsito, de forma a garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança em todo o território nacional. Neste período da operação, a Guarda vai orientar o patrulhamento para os locais de festividades e de concentração de pessoas, zonas residenciais de diversão, comerciais e industriais, com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade públicas, prevenir as infrações, dissuadir e combater a criminalidade, incluindo o patrulhamento rodoviário nas vias mais críticas, para garantir elevados níveis de segurança pública. A GNR sublinha que o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária constitui-se como uma prioridade estratégica para a Guarda, sendo que para isso nesta operação serão empenhadas várias valências da Guarda. Numa primeira fase de prevenção e sensibilização, antes das festividades do Natal e Ano Novo, a GNR aconselha, quando se ausentar de suas casas por vários dias, informar a autoridade policial da sua zona de residência para que se consiga orientar o patrulhamento para estes locais. Se estiver instalado um sistema de alarme em casa ou no estabelecimento, verificar se está devidamente ligado antes de sair, evite o crime de oportunidade, não deixando portas e janelas abertas. Não deixar indícios ou sinais na porta, nas janelas ou na caixa de correio que indiquem a sua ausência. Numa segunda fase, nomeadamente no período de Natal, que corresponde ao período de maior afluência e concentração de cidadãos, o patrulhamento será dirigido para a prevenção, fiscalização, apoio, aconselhamento e segurança de todos os cidadãos. Numa terceira fase, durante o período de Ano Novo, a GNR intensifica a necessidade de patrulhamento em locais de festividades e concentração de pessoas, zonas residenciais de diversão, comerciais e industriais, com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade pública. A GNR promete ainda estar particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool, as manobras perigosas, a correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, a utilização indevida do telemóvel, a circulação correta na via mais à direita, em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como a incorreta ou não utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças. Realizou-se no final da semana passada, no Salão Nobre da Cimbal, a primeira reunião do Conselho Local de Saúde Mental do Baixo Alentejo de 2024. Segundo anunciou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Departamento de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo é um dos 15 projetos-piloto de Centros de Responsabilidade Integrados de Saúde Mental a nível nacional e durante esta reunião, Ana Matos Pires, diretora do Serviço de Psiquiatria da USPA, apresentou este ponto do Plano de Recuperação e Resiliência. O Conselho Local de Saúde Mental do Baixo Alentejo é um órgão consultivo que tem como missão emitir pareceres sobre os planos e relatórios de atividades do respectivo Serviço Local de Saúde Mental, assim como a apresentação de propostas para a melhoria do seu funcionamento. A Assembleia Municipal de Moura aprovou no passado dia 16 de dezembro as grandes opções do plano e o orçamento para 2025. Um orçamento que, segundo anunciou a Câmara de Moura, representa um valor global de 36.980.105 euros, aprovados com 12 votos favoráveis, 9 abstenções e 2 votos contra. Segundo a Câmara de Moura, o próximo ano será marcado pela continuidade de projetos já iniciados e pelo avanço de novas iniciativas alinhadas com as grandes opções do atual mandato. A autarquia mourense destaca como projetos prioritários para 2025 a requalificação do Centro de Saúde de Moura, a atualização do contrato de cooperação interadministrativo para as obras de requalificação da esquadra da PSP, a reabilitação do espaço da antiga esplanada Mercedes, a conclusão da construção da Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel, o reforço estrutural do troço número 2 das muralhas modernas de Moura, a revisão e atualização do projeto de execução de remodelação das redes de águas residuais domésticas e de águas residuais pluviais em Amareleja e em Sobral da Adiça, a reabilitação de pavimentos em Calçada, em Safari e Santo Aleixo da Restauração, a beneficiação de arruamentos e pavimentações no concelho, a reabilitação do Caminho Municipal de Lameirões são outros projetos prioritários. A Câmara de Moura evoca ainda a continuidade na estratégia local de habitação através da implementação de medidas que assegurem o acesso à habitação, nomeadamente pela reabilitação urbana, arrendamento habitacional e qualificação dos alojamentos, bem como a aprovação e entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal. O apoio ao movimento associativo, o reforço do apoio aos bombeiros voluntários e o trabalho em estreita colaboração com as freguesias do concelho seguem também como prioridades do município morense. A Câmara Municipal de Mértola e Águas do Algarve celebraram um protocolo no âmbito do projeto da tomada de água no Pomarão. A Câmara Municipal de Mértola recorda, em comunicado, que lamentavelmente não foi envolvida no projeto tomada de água no Pomarão e das suas implicações desde o início. A Câmara Municipal de Mértola refere em comunicado que com este protocolo alcança uma vitória significativa, garantindo o acesso à água potável para as localidades de Mesquita e Espírito Santo e abrindo caminho para o abastecimento de outras localidades e para a resolução das outras duas questões. Segundo a Câmara de Mértola, em relação à navegabilidade, foi possível inscrever verbas a rondar os 3 milhões de euros para o efeito na reprogramação do PRR, havendo a possibilidade de atingir os 10 milhões numa futura fase, segundo foi transmitido pela Ministra do Ambiente e Energia durante a inauguração do pavilhão da água em Faro. A assinatura do documento, segundo a autarquia mertolense, assinala um marco importante para estas localidades que há anos se debatiam com a escassez de acesso à água potável, tendo agora finalmente acesso a um sistema de abastecimento de água público, eficiente e seguro. Noutro âmbito, mas relacionado com a mesma temática, o presidente da Câmara de Mértola, Mário Tomé, entregou à ministra Maria da Graça Carvalho os contributos do município para a revisão do Plano Nacional da Água, transmitindo-lhe também o seu agradecimento público pelo empenho na resolução dos problemas do concelho. As explicações foram deixadas pelo presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, à Rádio Pitigara, que fala na correção de uma injustiça para com Mértola, que teve um dia muito importante, de acordo com o autarca socialista.
Iniciou-se de uma forma absolutamente desigual para com Mértola e para com as pessoas de Mértola e, sobretudo, com a freguesia do Espírito Santo. Um projeto iniciado por um anterior governo, que não teve, portanto, o comportamento que deveria ter tido de envolver o autarca local num projeto de tomada de água a partir do concelho, de um ponto de água no concelho de Mértola. E é um erro técnico e político grave. E, portanto, e foi com o Ministério do Ambiente atual, e quem aproveito já para dar uma palavra de apreço e de agradecimento à Sra. Ministra do Ambiente, que conseguimos realmente ver, portanto, corrigida essa injustiça para com Mértola, num protocolo assinado com as águas do Algarve, que veio dar a substância e a evidência formal aquilo que era a nossa reivindicação, para já em dois prismas, que é o abastecimento às localidades de Freguesia do Espírito Santo, e depois também, portanto, um projeto e uma intervenção para fazer para reduzir significativamente o impacto urbanístico e social que a torre ia ter junto a essa localidade da Formoa, que vai alterar aquilo que é, portanto, a paisagem natural e esse enclarecimento natural do rio. E depois, associado ao processo da navegabilidade do rio, que chega ao Pomarão, ou seja, a entrada do Conselho de Mértola, reivindicamos há muitos anos neste projeto, felizmente, aqui ainda não, que não possa dizer, portanto, que já temos o contrato assinado, porque não temos, mas foi com uma satisfação enorme que ouvi a Sra. Ministra, na cerimónia da assinatura do protocolo, dizer claramente que era para fazer a navegabilidade até Mértola, que já tinha fase de revisão do PRR, portanto, reservar 3 milhões de euros para ser feito, numa primeira fase para dragagem e para uma intervenção nas infraestruturas em terra e para o estudo de impacto ambiental, e pedir um reforço de mais 7 milhões de euros para fazer, portanto, a intervenção e o projeto final da navegabilidade, tornar o rio navegável até Mértola, com tudo o que isso pode implicar do ponto de vista de desenvolvimento. E, portanto, foi algo que começou mal, mas que para nós Mértola nesta fase, portanto, correu bem. Obviamente que poderemos falar de outra dimensão de água para cariz agrícola, para outro tipo de desenvolvimento, mas não é isso que se coloca no projeto, e continuo a acreditar nas todas as instituições, se é para consumo humano, são também as nossas salvaguardadas, as nossas populações, com este acrescento do incremento no investimento para a navegabilidade. E, portanto, um dia muito importante para Mértola, para os mortelenses, e muito feliz para nós também, executivo, e para mim em particular, naturalmente.
Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, e este protocolo estabelecido com Águas do Algarve no âmbito deste projeto maior da tomada de água no Pomarão. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo fez em comunicado um balanço positivo da primeira edição do Literária, do Festival de Turismo Literário do Alentejo e Ribatejo. A iniciativa, que se realizou de 13 a 15 de dezembro, convidou a descobrir os dois destinos através de obras literárias. Segundo o presidente da entidade regional de turismo, José Santos, foram 3 dias de reflexão sobre a importância da união entre a literatura e o turismo. Contamos com cerca de 50 autores e convidados que marcaram presença em conversas, workshops, apresentações, oficinas de leitura, visitas comentadas e rotários literários. Estiveram também envolvidos mais de 100 parceiros e 60 hotéis que integraram a promoção e divulgação do festival. Durante 3 dias, foram realizados 35 eventos nas duas regiões que captaram o interesse de populações e visitantes. A programação diversificada, com uma dinâmica que permitiu a visitar vários espaços literários do Alentejo e Ribatejo, integrou ainda a divulgação dos 22 roteiros literários identificados nas duas regiões, 16 dos quais estiveram disponíveis durante o festival. Com a promoção do turismo literário, a entidade regional do turismo do Alentejo e Ribatejo pretende valorizar o território através da literatura e captar novos turistas, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia local. A Junta de Freguesia de Vidigueira vai promover nos dias 21 e 22 de dezembro mais um Natal Encantado. No próximo fim de semana, a Junta de Freguesia Vidigueirense realiza mais um Natal Encantado com várias atividades dedicadas aos mais novos e apelando ao espírito natalício. A iniciativa tem inauguração agendada para as 14h30 de sábado com a Banda do Carteiro e uma sessão de contos de Natal. Em simultâneo, decorre um show cooking com o chefe João Engana, segue-se o desfile de Paz Natal pelo Grupo Motar de Vidigueira, a atuação dos alunos do Ateliê de Viola da Câmara de Vidigueira, o Palhaço Cartolas, Festa de Bolas de Sabão e animação musical com Nelson Naranjo. No domingo, às 10 horas, uma caminhada solidária, seguida de uma sessão fotográfica, um show cooking, o Coro Juvenil do Carmo de Beja, discoteca móvel, momento de circo, lanche de natalício e a terminar a animação musical com os Rochinóis do Alentejo. Em simultâneo, decorre a farinha, o artesanato sai à rua, bem como várias diversões com insufláveis, balões de Natal, modelagem de balões, pinturas faciais, rena mecânica, passeio de comboio, trotinetas e andadores. A Assembleia Municipal de Vidigueira reúne na próxima sexta-feira em sessão ordinária pelas 21h30 na Sala das Sessões do Edifício dos Passos do Conselho. Em destaque na ordem do dia, para além da atividade municipal, vai estar a anulação do procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de segundo grau, divisão de serviços técnicos, bem como a anulação do procedimento concursal para o provimento de cargo de direção intermédia de segundo grau, divisão de obras municipais, ambiente e espaços públicos. Destaque para a apreciação e votação dos documentos previsionais para o ano de 2025, bem como para o mapa de pessoal para 2025. Em cima da mesa vai estar ainda em apreciação e votação o pedido de autorização para a celebração de memorando de entendimento entre o município de Vidigueira e a cidade de Uki, no Japão, e a nomeação de um representante da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores e com a tónica na época natalícia.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos como sobreviver aos gastos de Natal. Por todas as famílias merecem um Natal sem sobressaltos económicos, a DECO disponibiliza um conjunto de dicas e conselhos úteis sobre poupança e equilíbrio financeiro. Natal é sinónimo de tempo passado em família ou com amigos, de uma mesa farta e presentes. Por isso, é compreensível que os gastos neste período sejam superiores ao habitual, exigindo, no entanto, ferramentas que podem apoiar as famílias nesta gestão. A DECO quer ajudar todos os consumidores a preparar a época festiva de forma mais sustentável para as suas finanças, evitando rupturas nos orçamentos, mitigando os efeitos da inflação e permitindo a entrada no próximo ano com saldo positivo. Comecemos por dicas simples e fáceis de implementar no seu cotidiano. Faça e cumpra um orçamento de Natal. Este deve ser definido com base num valor para todos os gastos, isto é, um orçamento específico para a época do Natal. Este valor deve ser distribuído por cada tipo de despesa, para presentes, para as refeições das festas, para eventuais viagens, por exemplo. O objetivo é não ultrapassar o valor definido. No final, se sobrar dinheiro, pode sempre ser colocado na poupança. Se utilizar o cartão de crédito, seja responsável. Os cartões facilitam a vida do consumidor, mas também podem contribuir para o consumo excessivo. A verdade é que a facilidade de pagamento leva, muitas vezes, à perda de controle dos gastos. Gaste apenas o que definiu. Não se esqueça de que o crédito não pode ser visto como uma extensão do rendimento. Na prática, sugerimos que, se for às compras com pressa e numa situação de stress, deve optar por deixar o cartão em casa. Estabelecer um limite máximo de valor para gastos com o cartão de crédito é fundamental, tal como não ultrapassar o plafond do cartão. Nesta época também é possível economizar. Acreditamos que é possível gastar menos, para tal é necessário alterar alguns comportamentos e optar sempre, ou quase sempre, pelas decisões mais económicas. Pequenos gestos podem mesmo fazer a diferença e só depende de cada um tomar essa decisão. Não se esqueça de comparar os preços antes de comprar. Esta é uma dica que serve para todos os nossos hábitos de compra cotidianos, ou seja, pode-se aplicar ao ano inteiro. Depois de fazer o orçamento e a lista de compras, se quiser realmente economizar, terá necessariamente que fazer esta comparação de preços e optar por aquele cujas funcionalidades correspondem às suas necessidades, mas também àquele que apresenta um preço mais favorável e sempre de acordo com o orçamento que tem disponível. Desejamos os votos de um Feliz Natal e relembramos que a DECO está sempre ao seu dispor através do número 266-744-564.
A rubrica da DECO com Helena Guerra, a Delegação Regional do Alentejo, à quarta-feira aqui na Rádio Pidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiopidigueira.pt. Final então deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, a quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral muito nublado, diminuindo de forma gradual a nubosidade a partir do meio da manhã, com períodos de chuva ou aguaceiros até o início da tarde, por vezes fortes até o início da manhã no norte e centro, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no início da tarde, vento fraco a moderado de serrudando gradualmente para o quadrante norte e superando moderado ou forte nas terras altas. Há neblina ou nevoeiro em alguns locais até meio da manhã, um acentuado arrefecimento noturno e descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 18 graus em Beja, Évora e Sines, 14 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.